Total de brasileiros com mais de 60 anos aumenta e Paulo Paim pede a aplicação do Estatuto do Idoso na íntegra.
Para Demóstenes Torres, eleições de domingo serão realizadas sem definição sobre ficha limpa.
É o que você fica sabendo no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Hoje, dia 27 de setembro, é o Dia Internacional do Idoso. Uma comemoração que faz parte do calendário brasileiro há 11 anos.
Mas apesar da data e dos esforços realizados nos últimos anos, os brasileiros com mais de 60 anos de idade ainda precisam do efetivo apoio da sociedade para ter seus direitos respeitados.
O Estatuto do Idoso, aprovado pelo Congresso Nacional em 2003, por exemplo, não é aplicado na íntegra. Saiba mais na reportagem de Ana Beatriz Santos.
21 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos de idade. Em 10 anos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de brasileiros com mais de 60 anos passou de 9 para 11%. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do Estatuto do Idoso, defendeu a sensibilização dos jovens para a convivência, o respeito e a solidariedade com os cidadãos mais velhos. Uma das formas de garantir o bem-estar dos maiores de 60 anos para o senador é defender a aplicação dos benefícios já assegurados aos idosos no Estatuto.
Nós devemos cada vez mais fazer com que a sociedade faça com que o Estatuto seja aplicado na íntegra, desde o controle das chamadas casas lares, como também aquilo que o Estatuto garante para o atendimento privilegiado ou preferencial do idoso, tanto no hospital, fila, farmácia, ações na justiça, que o idoso tenha preferência no atendimento, é um direito que está assegurado no Estatuto.
Paulo Paim informou que o Brasil caminha para ser, em poucos anos, um dos 5 países do mundo com o maior contingente de idosos. Segundo o IBGE, a expectativa de vida média do brasileiro é de 73 anos e as mulheres costumam viver 7 anos a mais que os homens. A comemoração do Dia do Idoso, em 27 de setembro, foi aprovada pela Comissão de Educação do Senado em 1999.
E está em análise no Senado Federal proposta do senador Jefferson Praia, do PDT do Amazonas, que possibilita o pagamento de um salário mínimo para as famílias carentes que cuidam de pessoas com mais de 70 anos de idade. A reportagem é de Adriano Faria.
Jefferson Praia argumenta que os gastos com saúde, principalmente com remédios, aumentam à medida que a idade avança. Assim, as famílias carentes deveriam receber ajuda do governo para cuidar de uma pessoa idosa.
Nós queremos que os idosos, eles, de preferência, fiquem com suas famílias. E tem família, às vezes, que acaba deixando o idoso em algum local inadequado ou acaba abandonando o idoso.
O projeto determina que a ajuda especial de mantença seja aplicada exclusivamente nos cuidados com a pessoa idosa. A ajuda seria paga à família que cuida do idoso que é parente de até terceiro grau, como pais, irmãos, tios, avós e bisavós. E os benefícios pagos ficariam por conta do orçamento da Seguridade Social da União.
A sociedade terá que pressionar o Supremo Tribunal Federal para que o piso salarial de R$ 950 para os professores vigore em todo o país.
A afirmação é da senadora Fátima Cleide, que lamenta os baixos salários pagos à categoria. As informações na reportagem de Érica Christian.
A presidente da Comissão de Educação, senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, lamentou os baixos salários dos professores. Ela lembrou que o Senado aprovou em julho de 2008 o piso salarial de R$ 950 para os docentes do ensino básico da rede pública. Mas os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a legalidade do piso. Apesar de a Corte não ter julgado o recurso, concedeu uma liminar suspendendo a obrigatoriedade do pagamento do salário mínimo de R$ 950 para os professores. Fátima Cleide destacou que cabe à população pressionar agora o Supremo ao ponderar que em muitos municípios o piso do magistério se transformou no teto. Além disso, lembrou que a lei questionada ainda trata do plano de carreira e da jornada de trabalho dos professores.
Queira ou não, já existe o piso definido, né? Hoje as categorias têm como pressionar para que não seja menos de R$ 1.000 o piso. Agora, enquanto nós não tivermos aprovado as diretrizes nacionais de carreira, que é o mínimo, nós nós vamos ter prefeitos e governadores fazendo com que o piso vire teto. Então é preciso que a sociedade também pressione o Supremo Tribunal Federal para que ele possa se posicionar a respeito do mérito do piso e fazer com que os gestores públicos tenham a obrigatoriedade de implementar de fato a lei do piso salarial.
A senadora ressaltou que o Congresso Nacional deve aprovar uma lei para aumentar os recursos destinados à educação.
O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, acredita que as eleições do próximo domingo vão ser disputadas sem uma decisão sobre a validade imediata da lei da ficha limpa.
A lei em vigor desde junho barra candidaturas de quem foi condenado em decisões colegiadas da Justiça.
E de quem renunciou a mandatos eletivos para escapar de cassação, como é o caso de Joaquim Roriz, candidato ao governo do Distrito Federal, até a semana passada.
O ex-senador resolveu não ser mais candidato após um impasse no julgamento do recurso que apresentou contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, do DF, que o julgou um ficha suja.
Roriz aguardava decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação da lei da ficha limpa ainda este ano, mas houve empate.
Para Demóstenes Torres, o STF vai arquivar o recurso e decidir sobre o assunto somente após a nomeação do novo ministro, que depende da indicação do presidente da República e da aprovação do Congresso Nacional.
Ao comentar a desistência do candidato Roriz, Demóstenes Torres, que foi o relator da lei no Senado, manifestou confiança de que o Supremo vai dizer que a lei vale para este ano, mesmo que seja após a eleição.
O candidato que tem problema vai tentar todos os subterfúgios para fugir da lei. Agora, a lei é muito vigorosa, é uma lei muito dura, e eu espero que o Supremo, com a nova composição, com o novo ministro, que chegue, deixe claro que ela vale também para esse ano. Porque isso seria formidável para o Brasil.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, considerou tardia a decisão do PT de contestar a lei que obriga o eleitor a apresentar dois documentos na hora de votar. As informações com a repórter Patrícia Novaes.
Para votar nessas eleições, o eleitor terá que apresentar, além do título eleitoral, um documento oficial com foto. Esta exigência foi aprovada pelo Congresso no ano passado, durante a votação da mini-reforma eleitoral. O objetivo da medida é combater fraudes como a possibilidade de uma pessoa votar no lugar de outra. Na última sexta-feira, o Diretório Nacional do PT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a lei. O partido argumenta que a obrigação de apresentar dois documentos é um cerceamento aos direitos políticos dos cidadãos. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, classificou de tardia a reação do PT. Para ele, o partido poderia ter questionado a medida quando ela ainda estava sendo discutida pelo Congresso.
No último momento, mais atrapalha do que ajuda, o que cria uma confusão, dá trabalho ao Supremo. Mais importante seria definir a vigência do projeto ficha limpa para essas eleições em tempo, agora, antes das eleições.
A ação direta de inconstitucionalidade está com a ministra Ellen Grace. Se ela acatar o pedido, a matéria deverá ser julgada na próxima quarta-feira pelo plenário do Supremo.
E o eleitor brasileiro já conta com mais uma ferramenta de informação para ajudar a decidir seu voto para o Senado no dia 3 de outubro.
É a página Eleições 2010 dentro do portal do Senado na internet, que vem sendo abastecida com material produzido pelos veículos de comunicação do Senado sob a coordenação da Secretaria Especial de Comunicação Social.
Na página, os internautas ficam sabendo quem são os candidatos ao Senado que concorrem pelo seu estado, inclusive com dados e fotos dos suplentes, que nesta eleição também aparecem nas urnas de votação.
E os eleitores ainda podem se manifestar enviando imagens e sugestões. A participação também pode ser feita pelo Twitter e pelo Facebook. É só acessar www.senado.gov.br/notícias.
A senadora Selma Elias, do PMDB, comemorou decisão da Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, que iniciou processo de regularização da titularidade de imóveis da Companhia Docas em Ibituba, Santa Catarina.
Os 127 imóveis são ocupados por famílias que ajudaram na construção do porto de Ibituba, mas que não são proprietárias das moradias.
Essa situação, além da insegurança que traz a todas as famílias que ali vivem, implica entraves ao crescimento da cidade. É que na precariedade da situação presente, os moradores não podem usufruir de pleno direito dos imóveis, ficando dessa maneira impedidos de realizar construções dentro dos parâmetros legais.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.